tarde de novo. A gente continua nossa série de mensagens aqui dentro de um escopo para o ano inteiro sobre o tema por inteiro. A gente tem falado sobre isso durante todo o ano e a gente vai continuar tratando disso e principalmente para além daquilo que são as pregações aqui. A gente decidiu esse ano seguir num único texto aqui. A gente está estudando a carta de João, né? A primeira carta de João. E aí a gente estava terminando o capítulo 1. A gente está nessa transição entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 João. E a gente continua aqui nessa pegada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tratado em outras coisas na igreja, que é a escola, que é os pequenos grupos, a respeito dessa série que pega o ano todo, mas que se encaixa em estações. A gente terminou uma estação que a gente chamou de ouvir a voz do vento e a gente entrou numa estação agora que é de guardar a chama. Isso porque, ao falar, tentar entender o que é ter um compromisso, uma relação com Cristo, uma relação com Deus por inteiro, ela envolve tudo aquilo que a gente tem contato. E aí, primeiro, a gente falou sobre ouvir a voz do vento porque tudo aquilo que a gente entra em contato, os dias, como Deus fala conosco, não é simplesmente através de decisões importantes que se passam na nossa vida e a gente tem que realmente dar um passo de fé e tomar uma decisão. Não. Tudo aquilo que a gente entra em contato, até a brisa do vento, isso aqui Deus está falando a respeito de tudo, com as coisas boas e ruins. Não, a gente dá glórias a Deus quando um problema se resolve, mas quando um problema aparece, é Deus também falando conosco. Então, a gente tem tratado disso nos pequenos grupos e através dos cursos da escola também, e a gente vira essa chave aí nas estações, agora há pouco, desde a semana passada, e a gente fala agora do guardar a chama. A gente está nessa estação aí dentro dos outros ambientes aqui da igreja, a gente continua aqui no púlpito falando da primeira carta de João, e o guardar a chama, Vlad falou semana passada sobre como que é uma cinza, uma brasa que está ali, já não como um carvão completo, mas a brasa está no último ali, mas essa brasa, quando você usa disso aí para banar aí a brasa e aquecer o fogo nas brasas restantes, aí muitas vezes até isso aí é usado como o must, né? O melhor que há do churrasco. Para quem entende de churrasco, o melhor do churrasco acontece utilizando essa figura aí. A gente tem falado sobre isso, Vlad colocou do ponto de vista do como aquilo que precisa reacender de chama em nós vem através do sacrifício e propiciação do nosso Senhor Jesus Cristo na semana passada. Hoje a gente vai tratar de um outro ponto dentro desse escopo. Vlad falou sobre Cristo nosso advogado, Cristo nossa propiciação. Hoje eu vou falar sobre Cristo nossa justiça, nesse mesmo texto que está lá, 1 João. Uma coisa que é boa de lembrar, para todo mundo que está aqui presente, a gente sempre tem tentado rememorar isso, é que aquilo que a gente quer criar aqui é um senso e uma consciência familiar. Não uma consciência familiar de simplesmente todo mundo se tratar bem, mas uma consciência familiar espiritual, de que Deus está formando uma família. O motivo pelo qual a gente se reúne aqui é que todo mundo reconhece a mesma figura como pai. E se ele é pai de todos, por isso que a gente se chama de irmão, e a consciência de cada vez mais isso fazer parte de nós, é que isso não é uma retórica, é que Deus quer trabalhar no nosso coração para que cada vez mais seja possível a gente dar passos de fé em tratar isso como verdade. Por isso que ele chama esse ajuntamento de corpo de Cristo, por isso que esse pedaço de um mesmo corpo precisa ser cada vez mais formado. Isso faz com que você entenda que aquilo que a gente teve até agora, que durante esse momento, não era uma apresentação musical, não eram leituras que eram Sabe que a gente fica na crise de, poxa, de que igreja eu vou participar? Qual a igreja que eu vou frequentar? Como se fosse uma instituição da qual você tem frequência nela. Não, a igreja é um lugar onde Deus quer forjar a nossa consciência familiar, justamente porque vai ter um bocado de bronca lá dentro. Então, assim, lidar com as broncas da família é parte do processo de pertencer a uma família. E forjar isso faz com que a gente comece agora a pensar as coisas aqui, não como, de novo, uma apresentação musical. O que vocês vão ter agora aqui não é... Vocês não pode ficar esperando uma apresentação, talvez, de retórica. Não, não é esse o objetivo. Aqui é um irmão que tem uma função de relação em relação a essa família e que tem um certo tempo dedicado a alguma área daquilo que é a caminhada dessa família que está partilhando a respeito daquilo que Deus tem falado na vida dele. É um irmão da família abrindo o coração e aquilo que Deus tem falado com ele para a família. E não que vai ser alguém que vai colocar um posicionamento de grande retórica ou a gente fica analisando, nossa, que massa. Isso é talvez o que tenha feito muito do que é o desvio da igreja acontecer. Porque aí a gente fica esperando uma coisa que vai inspirar, empolgar, mas talvez não transforme. E aí é bom até, nesse sentido, que tenham pregações ruins. Porque se a família é família, ela vai chegar na pessoa e vai dizer, poxa, eu não concordei, eu não achei legal, parece que não bate com a palavra de Deus. Mas não tem estresse nenhum. É a caminhada familiar. O que Deus está forjando em nós essa construção de se reafirmar como corpo de Cristo a ponto de ser uma referência, um testemunho para quem estiver ao redor. É diante disso que a gente volta no texto que está lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, até o 2, versículo 2. Acho que ainda não foi para lá, não. Assim que jogar aí 1 João, capítulo 1, versículo 8, até o 2, versículo 2. Lá se lê o seguinte, 1 João, capítulo 1, 8 ao 2, 2. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aqui o detalhe familiar. Filhinhos meus, Vlad falou sobre isso. A posição de João é, eu estava aí com vocês, eu passei um tempo aí, anos com vocês, forjando essa igreja. Eu não estou falando aqui como alguém que dá um carão. Eu estou aqui colocando o meu coração diante de vocês, meus filhinhos. Vocês sabem quem eu sou. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E aí, Vlad tratou muito desse ponto semana passada. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa é a palavra do Senhor. Vamos colocar diante de Deus. Deus, usa para a tua honra e glória essa verdade. Transforma o nosso coração, Pai. Acha os lugares que tu queres falar e tratar em nós. Em nome de Jesus, amém. A gente conversou bastante sobre essa relação do cristão com o perdão dos pecados, né? A confissão dos pecados, algumas semanas atrás, com o Joma. A gente falou semana passada do papel de Cristo Jesus como propiciação pelos nossos pecados. E eu queria conversar hoje com vocês sobre como Jesus Cristo é a nossa justiça, e a gente tratar do que João tenta resumir aqui, talvez como uma doutrina do pecado, nesses poucos versículos que antecedem esse capítulo 2. Eu fui tomado recentemente, não sei quem viu, existe uma pessoa, um autor de livros bem conhecido, britânico, que ele ficou famoso, assim, mais famoso, ele já era na década de 90, mas ficou mais famoso porque foi mais ferozmente falar contra o evangelho e contra a fé. Ele se tornou uma das pessoas mais renomadas, vamos dizer assim, em ser antipático e contra, e às vezes até ser bem grosso mesmo, dizer que era abestalhamento, burrice, é uma pessoa que pudesse acreditar que um ser como Deus viesse a existir. É uma pessoa que não tem noção do que é a ciência e não tem noção do que são os estudos mais recentes a respeito daquilo que a humanidade conhece. E o nome dessa pessoa é esse britânico biólogo chamado Richard Dawkins. E aí, recentemente, o Richard Dawkins deu uma entrevista que ficou bem no alarde, assim, bem viral, porque ele começa a falar a respeito do cristianismo, de certa forma, defendendo o cristianismo. E aí eu fiquei meio espantado com a repercussão disso, porque foram umas duas semanas, eu acredito. E aí eu fiquei bem espantado com como isso tomou uma repercussão entre as pessoas que são cristãs. E aí eu vou passar essa entrevista agora, aqui nesse momento, para vocês verem, só um trechozinho, bem curtinho, para a gente dar uma olhada aí. Acho que é bom aumentar aí o volume, senão não vai dar para ouvir nada. Foi?
I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm not a believer. But there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so, you know, I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense. It's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. But I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. I think it would matter if we, certainly if we substituted any alternative religion, that would be truly dreadful.
Isso seria muito terrível. Na verdade, ele está falando aí sobre o avanço do Islã dentro do Reino Unido. E aí ele está dizendo que esse avanço é muito ruim por causa disso, eu sou um cristão cultural e tal, mesmo não acreditando. E, na verdade, eu ficaria feliz se diminuísse a quantidade de cristãos no Reino Unido. Eu ainda prefiro isso a qualquer outra religião. E aí depois ele chega a falar que o cristianismo seria uma religião muito mais decente do que o islamismo. A entrevistadora fica chateadíssima e aí entra no embate com ele lá, pede para ele se explicar melhor. Mas o fato é que essa entrevista ganhou algumas notícias, na frente de notícias de alguns jornais aí. E o que mais me espantou foi a quantidade de cristãos que estavam assim celebrando isso que ele estava falando. E me fez perceber que muito do que se acredita a respeito do que é ser cristão é um gosto por um cristianismo cultural desse mesmo. A participação dentro da religião cristã, ela se dá, talvez, por imaginar que o ápice daquilo que Jesus vai fazer é tornar a sociedade culturalmente cristã, onde alguns tipos de costumes vão ser adotados, algum tipo de práticas e comportamentos vão ser adotados, e se vai ficar satisfeito com isso. É por isso que estava se tendo tanta celebração com relação a uma coisa dessa. Para mim, isso denotou foi o quão raso é a nossa paixão e entendimento do que o Evangelho quer promover em nós. De imaginar que simplesmente se isso acontece, nossa, se as pessoas que não acreditarem no Evangelho gostarem da cultura gerada em torno de cantata musical de final de ano, isso aí vai ser humano. Não, rapaz, isso aí não tem a ver com o que é a profundidade do que o Evangelho quer fazer em cada um de nós. Se alegrar com um negócio desse não tem a ver com entender o Evangelho, porque a gente está começando a avaliar por uma quantidade de práticas que deveriam ser cumpridas. E aqui, nessa carta de João, tem uma chave maravilhosa a respeito do que é uma vida de pecado e o que é uma vida entregue a Deus. E, mais do que isso, qual é a nossa situação perante Deus? Acho que pode passar um slide que ele não vai conseguir voltar, não. Talvez aqui agora. Primeiro, aqui na carta de João, ele fala uma coisa que é assustadora para uma boa parte das pessoas que têm uma frequência na igreja. Porque ele diz o seguinte, ele diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Primeira coisa que João fala é que há possibilidade de ter gente indo para a igreja, se dizendo cristão e estar sendo enganado. Existe a possibilidade de você se dizer cristão e não ser cristão. Você está sendo enganado por aquilo que você professa. E aí bota um medo assim grande. Poxa, será? E aí tem muita gente com crise em relação a isso. Será que sou eu? Será que eu é que estou sendo hipócrita e estou me enganando e não sendo cristão a respeito disso, porque ele fala, só tem gente que se engana a respeito da realidade que tem com Jesus. Estão sendo enganados em relação a isso. E é bom a gente fazer aqui essa distinção. Porque no versículo 8 ele diz, olha, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí você salta para o 10 e ele diz no 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu quero que você perceba a diferença entre esses dois passos aqui, porque é sobre isso que a gente vai falar bastante hoje. Se afirmarmos que não temos pecado, que não há pecado em nós, a gente se engana. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Há uma diferença grande aqui que não sei se você percebeu. Porque no versículo 8 ele está falando, ó, em nós há o pecado. E nós temos cometido pecado. O pecado, ele se revela a partir de, sim, vários tipos de comportamentos destrutivos, de práticas e hábitos que são completamente destruidores daquilo que era o propósito de Deus para a criação. Temos cometido pecado e temos feito isso com os relacionamentos à nossa volta, com aquilo que é o nosso propósito no mundo. Verdade. Mas o problema do engano, como é que você identifica se uma pessoa diz que é cristã e ela talvez não esteja sendo tão fiel àquilo que acredita? A forma de se enganar é acreditar que em você, aquilo que é pecado é só aquilo que você comete. Porque o pecado não é um conjunto de práticas simplesmente, ou quebras de, ou violações de leis que você cruza a linha. O pecado é algo que faz parte da nossa natureza. Se afirmarmos que não há o pecado em nós, nos enganamos. Quem se engana é quem acha que por ter tido uma semana boa, por ter tido um certo tipo de prática que não está talvez se condenando na sua própria consciência, acha que não há pecado em si. Porque o pecado corrompeu a criação, alterando a nossa disposição, a nossa inclinação para com o pecado. Nosso coração é inclinado para com o pecado. Não pensar sobre isso é um engano a respeito do evangelho, é andar na escuridão daquilo que é o evangelho. É isso que João está falando aqui. Ora, é claro, se a gente diz que não está cometendo pecado, a gente talvez não pensou tanto sobre o versículo 8, que em nós há pecado. Porque minha natureza é pecaminosa, é que cada vez mais eu tenho dependência de Cristo Jesus e estou alerta em saber que a qualquer momento eu posso estar cometendo um pecado. Mas eu não entro em paranoia de ficar contando se o engano, perceba, o engano não é se temos ou não cometido pecado. O engano é se a gente anda por aí sem saber que há o pecado, que atua na nossa natureza, tentando destruir-nos, tentando destruir as nossas famílias, tentando destruir o propósito das nossas vidas. Caminhar sem entender que o poder de atuação do pecado, ele continua a operar sobre nós, é andar em engano. A gente se ilude e sai por aí e vive uma vida completamente desregrada, talvez, ou regrada, mas enganosa, distante do evangelho. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Mais do que isso, não só a nós é uma ilusão, mas uma loucura é que talvez essa seja uma das coisas mais básicas e não compreendidas pela sociedade a respeito do cristianismo. Porque a ideia que as pessoas têm a respeito do evangelho é que depois que você se converte, você é diferente das pessoas porque você não passa por aquelas dificuldades que elas passam em relação à vida e ao pecado. E elas acham que essa noia da gente com o pecado é um negócio que é da cabeça da gente e que não tem nada a ver com isso. E aí uma escritora britânica também, que era assim, parceira, né? Se juntava inclusive com Lewis e Tolkien lá na, dentro dos âmbitos lá de Oxford, chamada Dorothy Sayers. Ela era cristã, era escritora de coisa de detetive, né? série policial. E aí ela, ao falar sobre aquilo que o mundo se engana ao pensar do evangelho, fala de uma característica do evangelho que talvez é surpreendente para as pessoas e que ela acha que é muito balizadora de entender o mundo, que é a respeito da doutrina do pecado mesmo. As pessoas estão mais desanimadas pela barbárie, estupidez e comportamento humano nesse momento. As que estão mais são aquelas que consideram o Homo sapiens um produto de evolução e que ainda se apegam a uma crença otimista na influência civilizadora do progresso e do iluminismo. Para eles, as terríveis explosões, a ferocidade bestial, os estados totalitários, o egoísmo obstinado e a ganância estúpida da sociedade capitalista não são apenas chocantes e alarmantes. Para eles, essas são coisas que são a negação total de tudo que elas acreditam. É como se o seu universo tivesse caído. A coisa toda parece uma negação da razão. Agora, para o cristão, não é assim. O cristão ele está tão profundamente chocado e triste quanto qualquer outra pessoa. Mas ele não está surpreso. Ele nunca pensou muito bem na natureza ou sobre a natureza humana, estando entregue a si mesmo. Ele está habituado com a ideia de que existe um profundo deslocamento interior no próprio centro da personalidade humana e que nunca se podem tomar as pessoas boas através daquilo que elas foram vistas praticando. Humanamente falando, não é verdade que conhecer verdadeiramente o bem é fazer o bem. É muito mais verdadeiro dizer com o Paulo: o mal que não quero, esse eu faço. De modo que o mero aumento do conhecimento é de muito pouca ajuda na luta para proibir o mal. A ilusão da perfeição mecânica da humanidade, através de um processo combinado de conhecimento científico e evolução inconsciente, tem sido responsável por muitos sofrimentos. E, no fundo, muito mais pessimista do que o pessimismo cristão. Porque se a ciência e o progresso falharem, não há a quem recorrer. O humanismo é autossuficiente. Ele não fornece ao homem nenhum recurso fora de si mesmo. O espanto com as guerras e as destruições é por acreditar que, em algum momento, a sociedade entregue a si mesma, por livre e espontânea vontade, será boa. Qualquer tipo de sistema entregue a si mesmo será bom. E aí a gente acaba, às vezes, até caindo nesse local de defender corrente política A ou corrente política B como solução para a humanidade. Deixa eu dizer, você pode ter a melhor solução de corrente econômica ou política. O pecado agindo através da natureza humana vai deturpar qualquer uma dessas correntes que você acredita. Não importa. É como se ela falasse assim: olha, o cristão, ele tudo bem, fica triste com essa situação, mas ele não fica surpreso. E eu me lembro que algumas vezes isso já aconteceu aqui, e algumas vezes, poxa, era com gente tão... já teve vez de sentar com a senhorinha assim, e acabar saindo sem eu pensar tanto, assim, por ser tão normal eu tratar isso com as pessoas. E depois eu disse: rapaz, será que eu fiz certo? Porque algumas vezes as pessoas chegam falando para mim e dizem: pastor, porque o senhor não sabe, assim, eu queria falar com o senhor uma coisa, mas eu não sei se é certo eu dizer isso aqui, porque eu tenho medo do que o senhor vai pensar. Eu disse logo: olha, você não vai conseguir me surpreender com alguma coisa que você fez. Porque se você acha que eu penso algo melhor sobre você do que você mesmo, você está enganada. Eu penso o pior sobre você mais do que você pensa sobre você. A pessoa ficou assim. Várias vezes eu já precisei ter esse tipo de conversa. Eu disse: às vezes eu até dou uma caída, assim, quando eu me esqueço do evangelho, eu até digo: eita, fulaninho, podia ser... Aí eu disse: poxa, não tinha me lembrado do evangelho. Todo mundo tem a condição de praticar qualquer tipo de ato mais absurdo possível, a começar em mim. Porque o pecado, ele não é como um enxerto de uma árvore pronta, cheia, com a raiz que cabe na vida da pessoa. A gente sempre tem falado aqui, aquilo que as pessoas costumam falar nos círculos religiosos como uma queda, nunca é uma queda. A figura mais provável, nesse sentido, é alguém entrando no mar, dando um passinho de cada vez até a água estar no pescoço. E a gente chama de queda, como se acontecesse. Não, o pecado, que faz parte daquilo que batalha a nossa natureza contra ele, é uma semente. Não é um enxerto de uma árvore gigante num vaso. É uma semente. que, se colocada e dado um certo tipo de tratamento àquela semente, por menor que ela seja, talvez se transforme numa floresta dentro de nós. Então, todo mundo que já cometeu um homicídio, antes teve raiva. Se foi doloso, né? Então, assim... Todo mundo que fez algo absurdo começou com uma semente minúscula. Porque a natureza do pecado tem um poder de ir ganhando espaços dentro de nós e fazer com que isso aconteça. Mas o evangelho faz com que a gente fique triste quando isso acontece, mas a gente não se surpreende com a natureza de ninguém. Porque a gente sabe que é esse o poder que está operando na vida de todas as pessoas, querendo destruir o propósito da vida de cada um e não revelar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo nas esferas da sociedade. Aqui, Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 9, ele está lidando com essa dúvida de quem é que é melhor, o judeu ou o gentil, que os dois estavam batalhando lá, e Paulo acerta assim, no meio dos dois. Assim, diz, olha, o que, é que a gente vai concluir, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos. Então, ele está dizendo que o argumento dele, você vai ler Romanos? Leia Romanos até o 3:9, entendendo que é esse argumento que ele está tratando aqui. Não, já demonstrando que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Todos nós estamos sendo subservientes disso, se não estivermos alerta. Por isso que você pode ser a pessoa mais íntegra e correta perante a sociedade. Se você não estiver entendendo que o poder e a força do pecado atua sobre a sua vida, está sendo enganado. Está sendo enganado. Lá em Hebreus, no capítulo 10, do 5 ao 14, vai falar a respeito desse sacrifício de Cristo Jesus. Mas, normalmente, quando eu estou tratando a respeito desse tema, o que surge na cabeça das pessoas são algumas saídas, umas duas ou três saídas aí para a consequência disso. Ok, estamos sobre a influência do poder das trevas e o pecado está batalhando contra a nossa vida. Ele não tem mais poder sobre nós. É o que a gente vai entrar agora aqui. Mas qual é a consequência de falar sobre isso? Primeiro, talvez uma rejeição. Uma rejeição é dizer, não, Rodrigo, não é assim. Eu não acredito que é isso. Eu não acredito que eu sou igual à pessoa mais deplorável naquilo que são as práticas delas no mundo. Eu não acredito nisso. Isso aqui não faz sentido. Eu tento fazer minhas coisas certinhas, eu tento resolver minha vida do jeito mais correto possível, e eu não acredito nisso. Esse é um tipo de resposta. Um outro tipo de resposta pode ser o contrário, quer dizer, eu não sei o que fazer mais, eu não consigo sair desse lugar, eu sou perdido, e aí você fica se corroendo dentro de uma autocomiseração pesadíssima, tentando justificar o fato de você continuar nessas práticas. E aí talvez tenha dentro do primeiro um outro dado, que é a pessoa que fala a respeito dessas pessoas que dizem assim, olha, eu não sou assim, minha integridade ela é preservada. E aí você pode ter esses dois tipos de pessoas, né? Você tem as pessoas que são chamadas de hiperreligiosas, que estão dizendo, não, eu sou diferente. E aí você tem as pessoas que se dizem talvez descoladas, que dizem, rapaz, o problema são esses fariseus aí. Está vendo como Jesus falava dos fariseus? Os fariseus é que são o problema, porque eles ficam sendo julgando as pessoas e tal. Eu não sou igual a eles. Eu não sou igual a eles. E não acabam percebendo que tanto os hiperreligiosos como aqueles que se dizem descolados estão tratando do versículo 10. Eles estão tratando de temos cometido pecado. Ou não temos cometido pecado. Mas nenhum dos dois está entendendo que se ninguém é diferente de ninguém, nem o hiperreligioso é diferente do descolado, vamos dizer assim, que se acha descolado, nem o que diz assim, eu sou mente aberta, é diferente do que ela chama de fariseu. Porque ela também está sobre a batalha do pecado. E assumir que, ah, isso mesmo, Jesus perdoa os meus pecados e eu tenho vivido dessa forma, mas graças a Deus, pela graça de Jesus, não é entender o poder destrutivo que está atuando sobre a sua vida. Então, entender essa pressão e isso que acontece sobre nós é de extrema importância para que não caminhemos enganados. Além disso, quando se tem, por exemplo, uma notícia muito grave, né, uma notícia absurda que acontece no noticiário, às vezes acontece assim, de dizer, poxa, quem imaginava, nunca se poderia imaginar aquela pessoa. Poxa, eu estudei com aquela pessoa na minha sala. Como é que ela pôde fazer aquilo? Ninguém nunca poderia imaginar um negócio desse. O que a gente está dizendo por trás é o seguinte, aquela pessoa faz tanta coisa parecida comigo que é uma loucura ela fazer isso porque eu nunca faria. Eu não consigo me ver no absurdo daquela pessoa. É tão, nossa, tão distante dela. Não. Precisamos entender que o tempo todo estamos tentados a ser desviados do nosso foco e do nosso propósito em servir a Cristo Jesus, porque há o pecado em nós. E se afirmamos que não há pecado, estamos sendo enganados. É isso que a palavra fala. Mas a resolução disso aqui também é sobre não a nossa vida, mas a vida de Cristo Jesus. E aí em Hebreus, no capítulo 10, de 5 a 14, vai falar o seguinte. É interessante porque semana passada a gente falou sobre o 9, né? Acho que não está indo, não. Se puder passar aí. A partir do versículo 5, vai dizer o seguinte. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas, pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote, está falando a respeito do Cordeiro, Filho de Deus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à direita de Deus. Um único sacrifício foi oferecido pelo pecado. Isso significa que os pecados, que Cristo é a propiciação por eles, não só nossos, mas do mundo inteiro, e Vlad falou semana passada que isso significa não das pessoas do mundo inteiro, mas de toda a criação que Deus está redimindo. Isso não quer dizer que todas as pessoas agora vão para o Pai e terão a comunhão com o Pai nos céus. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas, a gente precisa entender o perdão de Deus. Todos os pecados foram perdoados. Os seus pecados que você cometeu, os que você vai cometer, os pecados que você cometeu e você vai se arrepender, os pecados que você cometeu e você não vai se arrepender. Os pecados das pessoas que entregaram sua vida a Jesus, os pecados das pessoas que não entregaram sua vida a Jesus, todos eles foram perdoados. Aí você diz, Rodrigo, como assim? A gente acha que a condenação vai vir pelas pessoas simplesmente por perdão ou falta de perdão. Condenação vem por causa da perpetuação e constância em injustiça. Eu permaneço rebelde e injusto na minha iniquidade e não aceito o perdão oferecido de graça por Deus. Porque senão, algum pecado que eu não confessei ou pedi, me arrependi do pecado, poderia ser ato de condenação sobre mim. Ou alguém que se dissesse, olha, não, eu não... Poxa, eu acho que eu não vou caminhar com Jesus porque ele não me perdoa. Aquela morte dele não foi... Não. O perdão de Deus foi dado a todos. É por isso que lá em João, ele vai dizer o seguinte. Ora, deixa eu voltar aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para o quê? Perdoar os nossos pecados, mas nos purificar de toda injustiça. A condenação não vai vir por falta de perdão. A condenação vai vir por causa da iniquidade na qual eu permaneço e me recuso a receber o perdão de Deus. E aí o pastor Paulo Júnior gosta de fazer a pergunta, né? Você acha, então, que você é perdoado porque se arrepende? ou você se arrepende porque é perdoado? Lembra aí de quando Jesus falou com você a primeira vez? Lembra aí de quando Jesus mostrou para você no filme da sua memória aí a respeito da sua natureza pecaminosa e como o pecado agiu na sua vida? Se ele mostrou algo para você se arrepender para ser perdoado, ou ele mostrou a imagem dele como filho amoroso que morreu por você na cruz e mostrou o perdão sobre a sua vida e o perdão visto por você fez você se arrepender? É na certeza de que somos perdoados que nos arrependemos. Não é para sermos perdoados. O sacrifício de Cristo Jesus já cobriu a multidão de todos os pecados. Os perdoados, os que foram confessos e os que não foram confessos. E agora a humanidade se condena pela rejeição da oferta de graça de Cristo Jesus. De uma vez por todas foi feito o sacrifício. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí a gente começa a pensar, após isso, em que tipo de relação a gente quer ter com Deus. Porque não entender que a relação com Deus é não na base do nosso braço, mas na base do que Cristo Jesus fez por todas as coisas, é que faz com que o acusador fique dizendo assim: Rodrigo, não volta em Jesus não, rapaz. Tu vai ter a cara de pau de chegar em Deus de novo, depois do que tu prometeu semana passada, e tu fez de novo, tu vai ter essa cara de pau de chegar de novo com esse pecado diante de Deus. E a gente poder dizer: olha, não ficou faltando nada ser perdoado. Já foi tudo perdoado. As cadeias foram quebradas do tipo de poder que o pecado tem sobre as nossas vidas. O poder ainda atua sobre as nossas vidas. Mas ele não tem poder sobre as nossas vidas. Porque esse poder que o pecado tem sobre as nossas vidas foi quebrado em Cristo Jesus. E eu entendendo que ele está exercendo esse poder a cada dia sobre a minha vida, que eu digo para ele: você não tem poder sobre a minha vida. E aí a ministração da justiça de Deus sobre a nossa vida precisa ser lembrada todos os dias. É por isso que se anda no engano de caminhar com Jesus se a gente se esquece que há esse martelar ali o tempo todo. O reverendo Tim Keller, numa reunião com líderes de outras religiões lá na cidade de Nova York, falou que numa dessas reuniões uma pessoa de alguma religião, não sei se algum acadêmico sem religião, nessa reunião ecumênica aí, ele disse assim: rapaz, o problema de vocês, cristãos, é que vocês acham que para ir para ter a vida plena e poder ser salvo, você precisa fazer isso através de Jesus. A gente acredita que qualquer pessoa boa e que pratica o bem, ela tem esse acesso. Vocês são muito exclusivistas. Aí Keller pega e responde o seguinte: o que o Evangelho diz é que quem é humilde, tem acesso a Deus. E quem é orgulhoso não tem condição de se achegar a ele. Porque o que o Evangelho diz é que não há merecimento nenhum no meu braço de tentar fazer a boa obra, mas há todo o merecimento em Cristo Jesus. Então, me diga, então, quem é que está sendo exclusivista nesse caso? E aí a gente começa a tratar aquilo que a gente faz de bom como sendo algo que vai nos aproximar de Deus. E esse é um grande perigo. Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente quer servir a Jesus. E quando a gente serve a Jesus, a gente diz: olha que coisa massa que eu fiz. E a gente acabou de se esquecer que não é por causa das coisas boas que ele nos aceita. Ele nos aceita de qualquer jeito. E quer nos restaurar. Então aquilo que ele vai transformando em nós não serve de mérito para nós mesmos. Porque aí, senão, a gente começa a tratar que o que é que dá acesso, o que é que tem entre você e Deus, o que te distancia de Deus. Boa parte das religiões vai dizer que é algum tipo de prática ou relação que você tem para com Deus. E aí o que te separa é fazer as boas obras. Para o Evangelho também tem isso. O que te separa de Deus também são as boas obras, mas no sentido inverso. Se você achar que você consegue chegar a ele por causa das boas obras, é isso aqui que está te separando de encontrar Jesus. Porque Cristo Jesus veio ao nosso encontro perfeitamente. Agora, a gente não pode cair na cilada de querer tratar essa relação que nos foi dada de acesso nos nossos termos. E muitas relações a gente acaba querendo hoje que o outro se comporte na medida que a gente precisa dele. A gente quer que ele se comporte do jeito que a gente espera na nossa necessidade. É por isso que nos hospitais, talvez os hospitais sejam o lugar mais espiritual que existe, porque é ali onde, na hora da necessidade, quem acredita e quem não acredita está com a mão levantada pedindo por socorro, porque a gente quer muito de Deus a resolução das coisas imediatas que estão em nós e não a celebração e a adoração plena e pura de quem ele é. E eu estava me lembrando de uma coisa que acontece comigo, assim. E aí todo mundo disse: Rodrigo, tu tem que conversar sobre isso, Rodrigo, tem muito problema. Não pode ser desse jeito, não. E aí muitos sabem que eu tenho problema com WhatsApp, né? Sim, muita gente deve estar com raiva de mim, eu sei que deve ter muita gente com raiva de mim, com certeza, porque é algo bem generalizado. E aí eu vivo brincando que o WhatsApp não é comunicação síncrona, é assíncrona. Então você manda um WhatsApp, você não sabe quando eu vou responder, eu posso responder ano que vem e tal. Comunicação síncrona, quer dizer, pareada, é quando você liga para alguém. E aí, mas muita gente se frustra e tal, e aí eu estava num tempo agora de entregar minha dissertação do doutorado, e eu passei aí 3 semanas enfurnado dentro de casa, e aí eu tinha uma mensagem automática que eu mandava para as pessoas assim, dizendo: não respondo o celular no WhatsApp até abril. Até abril eu não respondo o WhatsApp. Pá, se você tiver alguma urgência, me ligue. E a pessoa recebia isso aí automaticamente quando mandava a mensagem para mim. E aí eu me lembro que uma pessoa mandou para mim essa mensagem, ou mandou para mim uma mensagem: Rodrigo, preciso falar contigo e tal. Recebeu uma mensagem automática. E aí daqui a pouco ela me liga, dizendo: Rodrigo, caramba, daqui a pouco não, no dia seguinte, né? Rodrigo, tu és um cara difícil de falar, hein, velho? Caramba. Aí eu disse: tu deu uma olhada no meu WhatsApp, tu leu a mensagem que chegou para tu, ou tu deu uma olhada no meu perfil, porque isso sim, esse negócio tá no meu perfil, que eu vou mostrar aqui, deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Esse aqui é o meu perfil do WhatsApp, ó. Não respondo o WhatsApp, mas atendo telefonemas, hashtag fica a dica. Isso aqui está há 3 anos no meu celular. E por 3 anos tem muita gente que olha e diz: pastor, o senhor tem problema com o WhatsApp? Eu disse: pois é, está lá, eu não respondo o WhatsApp, eu não consigo responder o WhatsApp, mas se você quiser ligar para mim... E aí tem gente que chega aqui e passa meses e meses tentando fazer, às vezes, até algum contato. E aí, recentemente, teve algumas pessoas que chegaram assim a cada, sei lá, 2 semanas na igreja: pastor, vamos marcar de conversar durante a semana? E aí, na semana seguinte, a gente sentou assim. E aí eu disse: rapaz, que impressionante. As pessoas disseram que é difícil falar com o senhor. Eu disse: pelo WhatsApp é muito difícil mesmo. Mas isso é uma ilustração. Minha esposa já havia pedido há 1000 anos. Disse: Rodrigo, tu tem que falar com as pessoas. As pessoas vão continuar te mandando WhatsApp. Mas aí, pensando hoje sobre a pregação, eu disse: rapaz, parece que muitas vezes a gente quer que, na necessidade de estar diante do Senhor Jesus, a gente o encontre nos nossos termos, que é a gente viver uma relação para com Deus que trabalhe naquilo que é: eu tenho uma boa relação com Deus se eu faço algo. A relação com Cristo Jesus não é nos nossos termos. Para que quando o acusador venha falar alguma coisa sobre a sua vida e diga assim: olha, você não tem condição de chegar lá, você está com a cara de pau muito grande, você não pode chegar diante de Deus depois de ter cometido a besteira que você fez. Não é a respeito do que eu faço que me dá o acesso a Cristo Jesus. Cristo Jesus já me deu acesso ao Pai, independentemente daquilo que eu faço, porque eu chego diante dele por causa daquilo que ele fez. Então, não importa quanto tempo você cometeu a besteira que cometeu, você chega diante de Deus na confiança e no arrependimento de entender que só por causa da graça dele é que você está ali. E aí estava lembrando isso aqui dentro dos estudos lá que estava escrevendo para a dissertação. Essa é uma frase de Chesterton, retrucando um crítico a respeito de um paper dele, de um artigo dele, dizendo que ele era muito pessimista. E aí, a respeito da realidade, dizendo que não vai ser uma lei nova que vai transformar o coração das pessoas. E ele responde dizendo: em certo sentido, e no sentido eterno, uma coisa é clara. A resposta à pergunta o que há de errado é, ou deveria ser, eu estou errado. Porque até que um homem possa dar essa resposta, o seu idealismo é apenas um hobby. O problema com o mundo sou eu. E eu entender que Cristo Jesus me aceita, independentemente disso, é que faz com que os termos da relação para com Deus não são na medida daquilo que eu considero minha santidade, mas na medida do que eu considero o arrependimento constante que tenho que ter perante a Ele, porque eu sei que o pecado opera para destruir a minha vida todos os dias. Porque aí a gente pratica o bem e aí acha que fica bem com Deus e se esquece de ter o arrependimento constante. Mas na certeza de poder entrar nesse espaço da presença de Deus, tendo a imagem de que Ele nos purificará de toda injustiça, porque é fiel e justo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, não há pecado em nós, nos enganamos. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Finalizo com uma imagem. Vlad tratou de algumas imagens na semana passada a respeito da propiciação. Queria falar aqui sobre essa noção de Deus como justiça. Porque se a gente acredita que Cristo Jesus está à direita do Pai, ter algumas imagens na nossa mente é importante. Primeira é que quando você vai à presença de Deus, independentemente de quando, como está seu coração, você não vai à presença de Deus sozinho. Você nem vai só a Jesus e você nem vai só a Deus. Quando você vai a Deus na presença de Jesus à direita do Pai. Porque, como a gente falou semana passada, Ele é o advogado, Ele é o intercessor, Ele é aquele que está ali para, quando a gente fala, Ele não ouve ou não enxerga a nossa face, Ele enxerga a face de Jesus e Ele escuta a voz de Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E aí, Vlad falou semana passada sobre o sacrifício, e é provável isso mesmo, nunca tinha ouvido essa história, mas é muito provável que realmente seja uma realidade de que era costume cortar a língua daqueles que estavam sendo crucificados. Porque se você está crucificando alguém por estar provocando um problema social ali no meio, e é bom para o imperador ali, ou para o governante daquela região, que aquele problema seja sanado e aquela pessoa seja eliminada, não faz sentido você promover um espetáculo de crucificação e, nos últimos momentos da pessoa, a pessoa está xingando o imperador, xingando a mãe do imperador, xingando todo mundo que está ali. Você construiu um palco para aquela pessoa poder dar o show dela final. Então, faz sentido que a língua seja cortada para que ela não amaldiçoe aqueles que estão o crucificando. E aí, Vlad falou a respeito de como Cristo Jesus é intercessor até o fim, porque, no último momento, ele está ali dizendo: Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Mas aí é bom você imaginar a respeito de Jesus, que Jesus Cristo não é um nome e sobrenome, não é Rodrigo Freitas. Jesus Cristo é Jesus, homem, que era Deus, porque era o Cristo, o enviado de Deus, e era eternamente o Filho de Deus. O Filho de Deus, em Jesus, se revelou o Cristo, aquele que era o enviado para salvar os nossos pecados, para que agora, cada um de nós que fomos feitos os filhos por adoção, a imitação do nosso irmão, o primeiro de muitos, primeira semente colocada na terra de muitos, também sejamos, cada um de nós, Cristos. Temos o Espírito de segui-lo na direção que foi até a cruz, de morrer e dar a vida pelos seus irmãos. Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Para que você entenda aqui que é interessante a forma como João coloca lá no capítulo 2, no versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o misericordioso. Não. Jesus, o Cristo, está lá clamando por misericórdia na cruz. O Filho de Deus eternamente se apresenta à direita do Pai como o justo. A justiça já foi cumprida. Para que você não imagine, não tenha imagem disso na sua cabeça, como você vai pedir perdão a Deus, vai se colocar na presença de Deus e está Jesus lá do lado de Deus. Oh, Deus, só mais uma. Poxa, ele cometeu de novo. Mas deixa passar essa de novo. Não. A voz que ecoa eternamente após a cruz e a ressurreição é: está consumado. Tudo foi satisfeito. O justo está ali dizendo: eu paguei tudo aquilo que era necessário para que essa pessoa entrasse na sua presença. Há o direito
de acesso pelo sangue de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a nossa propiciação, Cristo Jesus é o nosso advogado, mas Cristo Jesus é a nossa justiça. E agora temos acesso ao Pai pela justiça que Ele executa e encarna diante de Deus quando chegamos à sua presença. Tem uma imagem na minha mente de o exercício de entender que quando eu oro e peço perdão por algo que tem deslocado meu coração da vontade de Deus, de imaginar eu olhando para Jesus Cristo na cruz e falando com Ele ali. Para que eu não entenda que aquele ali foi um outro momento e agora eu estou acrescentando na conta uma coisa que Ele não pagou. Porque eu faço o exercício seguinte. Quer dizer, Jesus, eu cometi isso e eu tento enxergar Ele na cruz dizendo, foi para isso que eu vim. Eu estava contando com esse aí, esse que você fez agora. Estava sentindo Ele aqui agora. Porque foi justiça sobre todas as coisas e por isso nós temos agora acesso total a Deus. Estava lendo um poema, num desses estudos aí, também num estudo feito pelo Keller, de um livro sobre luta espiritual, que estava lendo ele também, esse livro, do John White, e diz o seguinte, um poema. Bem, pode o acusador, e sempre rugiu, sobre os males que tenho cometido. Me lembro deles e outros mil. A Jeová nenhum mais é reconhecido. Que possamos nos alegrar diante da presença do nosso justo juiz que está à direita do Pai e agora promove, diante de toda essa batalha que vamos continuar tendo essa semana, a certeza de que fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Cristo Jesus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por reinar entre nós. Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Temos cometido pecado, Senhor Deus, e muitas vezes nos submetemos, Senhor Deus, a esse poder, Senhor Jesus, que atua em nós, mas não tem o poder de nos aprisionar mais, Senhor Deus. As cadeias foram quebradas, não somos aprisionados disso, Senhor Jesus, porque destruíste o exercer desse poder sobre nós. Pai, liberta-nos, Senhor Deus, da mentalidade de achar que não há solução, mas liberta-nos também, Senhor Deus, da mentalidade de achar que não haverá batalha, Senhor Deus, de que o momento tranquilo é um momento em que a batalha não está acontecendo. Senhor Jesus, nos faz enxergar a tua ação em nós, a tua transformação em nós a cada dia. Nos usa para a tua honra e glória. A tua história está sendo construída, Senhor Deus, através também da nossa redenção, como parte da redenção da criação, Senhor Deus. Nos faz ver isso, teu agir em nós. E querer ser usado também, Senhor Deus, para a tua história, Pai. Eu te clamo em nome de Jesus. Obrigado pelo teu filho. Obrigado pelo justo juiz. Obrigado porque a sentença foi decretada, Senhor Deus, e tudo aquilo que era necessário foi pago, Pai. Nada falta a ser pago, Senhor Jesus. Tu podes falar na presença do Pai, eu dei o acesso por direito ao Senhor, Pai, pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.